Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados lembram os 52 anos do regime militar.
Comissão especial ouve defensores e opositores do impeachment.
Polêmica sobre golpe e legalidade do impedimento domina o plenário.
Boa noite. 25 capitais realizaram hoje manifestação contra o impeachment e a favor da democracia. Para José Guimarães, do PT do Ceará, não houve crime de responsabilidade por parte da Presidência da República e, por este motivo, a sociedade não pode aceitar o golpe que querem dar no país.
Benjamin Maranhão, do SD da Paraíba, voltou a afirmar que impeachment não é golpe e está previsto na Constituição. Segundo ele, o processo é uma solução emergencial, já que há um descontrole das contas públicas, inflação desenfreada e o desemprego de 10 milhões de pessoas no país.
Na avaliação de Rocha, do PSDB do Acre, o governo virou um balcão de negócios ao trocar ministérios por votos contra o impeachment. O parlamentar voltou a afirmar que a presidente Dilma Rousseff desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal e deve ser punida por isso.
A possível manobra do governo para oferecer cargos no Poder Executivo em troca de apoio contra o impeachment foi criticada por Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo. Segundo o parlamentar, esse método de negociação já foi feito pelo ex-presidente Collor e representa o desespero do governo.
Danilo Forte, do PSB do Ceará, também defendeu que houve pedaladas fiscais por parte da presidente Dilma. De acordo com o deputado, o governo federal começou o ano de 2016 devendo 90 bilhões de reais a mais, o que ocasionou o aumento da dívida pública no Brasil.
A comparação entre o impeachment da presidente Dilma e o golpe militar de 1964 foi repudiada por Max Filho, do PSDB do Espírito Santo. Segundo o deputado, o impedimento é um dispositivo constitucional e protege a população de maus administradores.
Na avaliação de Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, a retomada do desenvolvimento do país se dá a partir da saída da presidente Dilma Rousseff. O deputado avaliou que o atual governo não possui legitimidade popular nem apoio político para continuar administrando.
Política.
Em audiência hoje na comissão do impeachment, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou que não há base legal para o impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Nelson Barbosa garantiu que as pedaladas fiscais e a edição de decretos de crédito suplementar foram feitos de acordo com a legislação em vigor em 2015, no início do atual mandato de Dilma. Acompanhe a reportagem.
O ministro explicou que para a compreensão dos atos do governo é preciso distinguir bem gestão orçamentária de gestão financeira. Segundo ele, os 6 decretos de crédito suplementar tinham autorização da lei orçamentária de 2015, não modificaram a programação financeira daquele ano, nem geraram despesa.
O que esses decretos de crédito suplementar fazem são um remanejamento de recursos com base ou de anulação de recursos de ações já existentes ou com base em fontes pré-definidas pela legislação que podem servir de fonte de recursos para ampliação de dotações orçamentárias. A criação de um crédito suplementar não implica necessariamente nem gera automaticamente um aumento de despesa.
Nelson Barbosa frisou ainda que os decretos foram assinados em contexto de forte corte de despesas do governo. Acrescentou que algumas suplementações de crédito atenderam demandas de outro poder, como no caso da Justiça Eleitoral para a realização de concurso público. Em todos os casos, não se ultrapassou o limite de gastos e houve compensação por meio da redução de despesas em outras rubricas. Já em relação ao uso de recursos de bancos públicos para quitar compromissos de programas sociais, as chamadas pedaladas fiscais, o ministro da Fazenda disse que os atos também praticados em outros governos foram feitos de acordo com regras vigentes do Tribunal de Contas da União. Barbosa lembrou que o TCU só mudou a jurisprudência sobre as pedaladas na virada de 2014 para 2015.
Todos os atos praticados em 2015 estão em perfeito acordo com o entendimento do TCU na época em que esses atos foram praticados. Uma vez mudado o entendimento do TCU, os atos da União foram então adequados ao novo entendimento.
O professor de Direito da UERJ, Ricardo Lodi Ribeiro, também defendeu a legalidade dos atos fiscais de Dilma Rousseff, reforçando a tese de que a presidente não cometeu o crime de responsabilidade que justifique o impeachment. O vice-líder do PT, deputado Henrique Fontana, avalia que os depoimentos desta quinta desmontam a base do pedido de impeachment protocolado em outubro do ano passado e aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no início de dezembro. Já o líder do PPS, deputado Rubens Bueno, manteve a interpretação de que Dilma maquiou as contas públicas por meio das pedaladas. O relator da comissão, deputado Jovair Arantes, do PTB goiano, admite pressões de todos os lados, mas garantiu que vai se ater aos limites do processo. O prazo para a apresentação da defesa formal de Dilma Rousseff, contado a partir das sessões do plenário da Câmara, vence na segunda-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Na noite de quarta, a comissão do impeachment fez sua primeira audiência pública para ouvir os juristas Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, autores da denúncia de suposto crime de responsabilidade de Dilma. Com base na edição de decretos de suplementação financeira sem autorização do Congresso e nas chamadas pedaladas fiscais.
Para Reale Júnior, não há dúvidas sobre a gravidade dos fatos nem sobre a qualificação de crime de responsabilidade. O jurista calcula que as pedaladas fiscais de Dilma, iniciadas em 2014, continuaram em 2015 movimentando cerca de 40 bilhões de reais.
Pedaladas fiscais que se constituíram num expediente malicioso por via do qual foi escondido o déficit fiscal. E foi por via das pedaladas que se transformou despesa em superávit primário. E no momento em que se quebra o equilíbrio fiscal, há como que um jogo de quebra do dominó, porque isso leva à inflação, à recessão, que leva ao desemprego.
Como os supostos crimes ocorreram em período eleitoral, Reale e Janaína também veem configurações de crimes comum e de falsidade ideológica de Dilma. Janaína Pascoal ainda citou conexão desses casos com a corrupção na Petrobras. A advogada rebateu o discurso de golpe por trás do pedido de impeachment.
As frases que dizem impeachment sem crime é golpe. Esta frase é verdadeira. A questão aqui é que nós estamos diante de um quadro em que sobram crimes de responsabilidade.
Para o líder do PSDB, deputado Antônio Imbassaí, os depoimentos reforçam a convicção em torno do impeachment de Dilma.
Aqui foi a verdadeira aula e uma caracterização definitiva de que a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade.
Já o vice-líder do PT, deputado Vadir Damus, viu viés político e falta de domínio sobre os temas nos argumentos dos juristas.
Na verdade, o que se viu aqui foi um comício político. Os dois simplesmente não definiram aqui o que entendem por operação de crédito, porque inadimplemento de obrigações sociais não configura operação de crédito. Confusão entre superávit e déficit, confusão entre crime comum e decoro, enfim, uma série de conceitos jurídicos foram simplesmente aqui ignorados.
A audiência pública foi tensa, com bate-boca entre parlamentares e gritos de impeachment já e de não vai ter golpe, vindos dos manifestantes. A reunião durou pouco mais de 2 horas e foi encerrada, segundo o presidente da comissão, deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, devido ao início das votações no plenário da Câmara.
Ao citar os depoimentos de juristas na comissão do impeachment, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressaltou que fica cada vez mais clara a tentativa de golpe. Segundo ela, mesmo com todas as explicações dadas, ficou explícito que não há crime de responsabilidade contra a presidente Dilma Rousseff, sobre a qual não paira denúncia de corrupção.
Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, acredita que a defesa do impeachment feita pelos juristas Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal deixou claro que houve crime de responsabilidade fiscal. Ele criticou aqueles parlamentares que estão trocando votos por cargos no governo federal.
Agência Câmara. Notícia em tempo real. Os debates. As votações nas comissões e no plenário. Informação e interatividade. Comente e acompanhe o andamento dos projetos. Receba por e-mail as notícias do seu interesse. Agência Câmara. Notícias.câmara.leg.br. Credibilidade em tempo real.
Trinta 31 de março marca o início do regime militar de 1964. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, lembrou que centenas de pessoas foram mortas e torturadas por defenderem a liberdade de expressão e o direito ao voto. Ela criticou a geração de parlamentares que tiveram na família apoiadores da ditadura e que hoje levantam a bandeira da moralidade.
Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, exaltou os 52 anos do início do regime militar. No entendimento do parlamentar, a data reflete a segunda independência do Brasil. Para ele, os militares foram os responsáveis pela instauração da democracia. Ele criticou ainda o governo federal por bancar as manifestações pró-governo.
Já Moema Gramacho, do PT da Bahia, afirmou que o país não tem o que comemorar com o dia 31 de março de 1964, quando várias pessoas foram mortas e torturadas. Além disso, a deputada criticou a Rede Globo e a OAB por incentivarem o golpe militar.
Após 52 anos do golpe militar, Assis Carvalho, do PT piauiense, destacou que a sociedade deve defender o fortalecimento da democracia sempre. Ao colocar que o poder das urnas deve ser respeitado, o parlamentar ressaltou que todo golpe vem disfarçado por uma ideologia de mudança e revolução.
Ronaldo Nogueira, do PTB gaúcho, lembrou que as reformas propostas pelo ex-presidente João Goulart nos anos 1960 buscavam corrigir distorções sociais existentes no Brasil. Na opinião do deputado, os 20 anos da ditadura militar geraram retrocesso para o país, aumentando desigualdades que persistem até hoje.
Vicentinho, do PT de São Paulo, sustenta que toda vez que um governante opta pelos trabalhadores, acontece o que se registra no momento atual do país. Segundo ele, foi assim com Getúlio Vargas, João Goulart, Juscelino Kubitschek e agora com Dilma Rousseff, que tem em comum a defesa da soberania nacional, do petróleo e das instituições públicas.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar vai ouvir 19 testemunhas no processo disciplinar que apura quebra de decoro parlamentar por parte do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ouça mais detalhes na reportagem.
Os nomes foram divulgados nesta quarta-feira pelo relator da representação contra Cunha, deputado Marcos Rogério, do DEM de Rondônia. Ele apresentou o plano de trabalho desta fase do processo, que é chamada de instrução probatória. Segundo ele, este é o momento mais importante da representação contra o presidente da Câmara.
Iniciamos a fase mais importante do processo, o encontro com os fatos, a busca das provas e contraprovas. O esclarecimento interessa à sociedade e ao parlamento. Punir ou não é e sempre será consequência do conjunto que for apurado durante a instrução.
Das 19 testemunhas, 7 foram sugeridas pelo PSOL e Rede, partidos que apresentaram a representação no Conselho. 8 foram propostas pela defesa de Cunha e 4 foram sugeridas pelo relator. Uma das testemunhas proposta pela acusação é o próprio presidente da Câmara. Ao contrário das CPIs, o Conselho de Ética não pode convocar testemunhas, apenas convidar, o que as desobriga de comparecer às reuniões. Entre os depoentes estão pessoas relacionadas à Operação Lava Jato, que estão presas, como o doleiro Alberto Youssef. Neste caso, o Conselho terá que pedir autorização ao juiz Sérgio Moro, responsável pela ação originada da operação policial. Também está previsto o depoimento de 2 advogados suíços, a pedido da defesa do presidente da Câmara. O presidente do Conselho, deputado José Carlos Araújo, do PR Baiano, deverá decidir como eles serão ouvidos, por videoconferência, se possível, ou com a vinda deles ao Brasil, com passagens custeadas pela Câmara. A compra das passagens foi criticada por alguns deputados. Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco, diz que o custo deveria ser assumido por Cunha, uma vez que ele propôs os nomes.
Eu acho que seria bom consultar casos anteriores, como funciona esse caso específico, a situação específica de trazer testemunhas de outros países sobre as dispensas dos recursos aqui da Câmara Federal. Veja, me parece que nós estamos falando não de um assunto de interesse coletivo, mas sim privado. Embora a sociedade esteja acompanhando, mas a defesa, a testemunha, é do presidente Eduardo Cunha.
O presidente do colegiado afirmou que, se o ritmo permitir, fará mais de uma reunião por semana para apressar essa fase probatória. Ele disse ainda que as testemunhas da defesa serão as últimas a serem ouvidas. Os integrantes do conselho vão julgar se Eduardo Cunha forneceu falso testemunho em depoimento depoimento à CPI da Petrobras no ano passado, quando negou possuir contas no exterior. Cunha alegou não ser titular de conta, mas beneficiário de um truste. O Ministério Público Federal afirma, com base em delações premiadas, que Cunha possui contas em 3 países estrangeiros: Suíça, Estados Unidos e Israel. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior.
Economia. A Petrobras está com uma dívida de mais de 500 bilhões de reais e uma receita anual de 40 bilhões. Felipe Maia, do DEM Potiguar, questionou qual será o caminho da retomada do crescimento da Petrobras. Segundo o deputado, a desvalorização da estatal e o descontrole financeiro demonstram a incompetência administrativa do governo petista.
Desenvolvimento regional.
Tubarão, em Santa Catarina, ganhou mais uma emissora de televisão, a TV Tubá. Edinho Bez, do PMDB, destacou que a emissora é afiliada da TV Aparecida e tem uma missão religiosa e de entretenimento.
A Câmara lançou ontem a Frente Parlamentar Mista dos Municípios Produtores de Água. Coordenador do colegiado, Márcio Alvino, do PR de São Paulo, esclareceu que o principal objetivo da frente é definir formas de compensar os municípios que possuem fontes hídricas nos seus limites.
Os cuidados com o bebê começam antes do nascimento.
Nos casos já identificados de microcefalia, as mães de crianças recém-nascidas até 3 anos de idade devem procurar as unidades de atenção básica à saúde para desenvolverem um trabalho de estimulação precoce. Este programa de acompanhamento e intervenção clínico-terapêutica multiprofissional busca o melhor desenvolvimento possível da criança.
O futuro do seu bebê depende de cuidado e atenção. Saúde.
Carlos Henrique Gaguin, do PTN, demonstrou preocupação com a falta de remédios, alimentos e insumos no Hospital Regional de Dianópolis, em Tocantins. Segundo o deputado, a escassez de medicação e de outros materiais vem prejudicando o tratamento dos pacientes internados e causando até a morte de pessoas em estado grave.
Votação.
Ampliação das medidas de proteção à mulher, proibição de fabricar e importar alimentos para consumo humano com gordura vegetal hidrogenada e gordura trans e aumento de pena para danos ao patrimônio do Distrito Federal. Essas foram as matérias aprovadas pelo plenário. Acompanhe a reportagem da Rádio Câmara.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que aumenta a pena do feminicídio, que é o assassinato de mulheres por violência doméstica ou discriminação de gênero. Pela proposta que segue para o Senado, a pena, que é de 12 a 30 anos, poderá ser aumentada em 1/3 se o agressor descumprir medidas protetivas judiciais da Lei Maria da Penha, que proíbem o agressor de se aproximar da vítima. Para o deputado Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, a proposta quer punir algo muito comum na realidade atual.
Este projeto de lei, ele é de acordo com o que na prática vem ocorrendo. Homens não respeitando a ordem judicial de ficar afastado das mulheres e, descumprindo essas ordens, eles passam, então, a matá-las, mesmo com o requisito feito pelo delegado.
Mas o deputado delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, avaliou que o aumento de pena não terá efeito prático.
12 a 30 anos, para nós, é uma pena razoável para o crime de feminicídio, que já é comparado a crime de homem. Portanto, somos contrários ao aumento que não vai ter finalidade nenhuma.
Os deputados também aprovaram um projeto que obriga os fabricantes a incluir nos rótulos dos produtos informações sobre a presença de lactose e caseína, mesmo se forem remanescentes. A proposta também proíbe a fabricação e importação de alimentos para consumo humano com gordura vegetal hidrogenada e gordura trans. Apenas gorduras trans naturais, não incluídas artificialmente, seriam permitidas. Para o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, agências internacionais já proibiram a gordura trans. E o alerta às substâncias do leite é fundamental para os alérgicos.
Às vezes as pessoas estão ingerindo algum tipo de tanto bebida, quanto medicamento, quanto alimento industrializado que contém essas proteínas e não sabem que contém essa proteína.
O deputado Marcondes Gadelha, do PSC da Paraíba, se insurgiu contra a proibição das gorduras vegetais e trans, que podem comprometer a produção agrícola.
A inserção no rótulo de informações sobre a lactose é muito bem inspirada. Agora, a proibição do uso ou da produção de gordura vegetal hidrogenada é uma radicalização desnecessária e prejudicial.
O plenário também aprovou o projeto que dobra a pena para danos ao patrimônio do Distrito Federal. A pena já é dobrada nos casos da União, estados e municípios. As propostas seguem para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma ótima noite a você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.